Fala, torcida vascaína, Felipe Tihu de volta na área para comentar aí essa goleada do Vascão 4-0 contra a Portuguesa. Vitória tranquila, goleada, classificação para a semifinal, classificação contra o Nova Iguaçu ainda por cima, vamos pegar aí uma carne assada nas semifinais, enquanto Flamengo e Fluminense vão se matar lá do outro lado. E tudo isso de maneira muito suave, muito tranquila, sem preocupação, não é mesmo? A tarde de futebol começou com o Botafogo vencendo o Fluminense no Clássico, o que, por um lado, nos permitia essa façanha aí de, na reta final, conseguir escapar de um Clássico nas semifinais do Carioca, pegar o Nova Iguaçu, mas também nos obrigava, né, jogava a pressão da obrigação do resultado. Acho que passava a precisar vencer, enquanto se o Fluminense tivesse ganho, a gente já estaria classificado para as semifinais. Agora essa pressão, ela simplesmente já ficou só na teoria, né? Porque com 2 minutos o Vasco já abriu o placar e depois conseguiu com tranquilidade, naquela brincadeira do 2 vira, 4 termina, conseguiu essa vitória. Uma vitória que mostrou, apesar de, óbvio, tem os defeitos, tem as qualidades, os pontos fracos, os pontos fortes, mas eu acho que isso tudo colocado, isso que a gente já sabe e vê e reforça a cada partida, diante disso tudo, a gente vê também uma melhora do time. Principalmente, eu acho, em quesitos individuais. O Verret, desde que renovou aí, né, começou a fazer gol, mas está se mostrando um jogador muito importante, não só empurrando a bola para dentro, ele faz uma função muito importante ali na marcação, de prender a bola no ataque também. Agora, nessa partida de ontem, mostrou ali seu lado garçom. O Payet, ninguém precisa falar, né? Pô, dá um recital cada vez que joga. E até o próprio Adson também, né? Que é aquele terceiro elemento que a gente procurava ali no ataque, no trio de ataque, veio. Sempre comentei aqui, né? Ele veio com essa pecha de ser titular, pelo valor que foi pago por ele, né? Ele tinha muito mais obrigação de ser um titular e ser um jogador diferenciado do que o David, que veio por empréstimo, com opção de compra, mas veio por empréstimo. E tá mostrando agora, né? Já começou contra o Marcílio Dias, agora contra a Portuguesa. Acho que fez mais uma partida interessante. Vem mostrando aí que pode agregar bastante. Acho que o time também mostrou inovações táticas, né? A própria questão da liberdade do Adson e do Payet. Teoricamente, o Vasco jogou ali com 3 atacantes. O Payet seria um ponta e o Adson também. Mas ele, na verdade, na prática, tinha completa liberdade para ficar rodando pelo campo. Tiver caindo um pela direita, outro pela esquerda. O Piton também, a gente viu muitas vezes jogando, fechando para o meio, para tentar ocupar mais o meio campo. Então, a gente viu bastante inovação aí, né? Nesse meio campo e um time que vai evoluindo e vai crescendo agora que a temporada começa a pegar para valer. Acho também, né, que não é que sejam todos flores, o placar pode às vezes dar uma enganada, né? Que nem eu falei, o jogo, o gol saindo muito no começo, isso define muito do que vai ser o jogo, né? Essa pressão, se o Vasco não consegue fazer aquele gol com 3 minutos de jogo, sabendo, né, que precisava vencer pela classificação, talvez a paranoia começasse a passar na cabeça da torcida e a gente começasse, meu Deus, vai perder, é vergonha, o Vasco não toma jeito, e isso poderia acabar passando para o campo, eu não sei. A gente sentiu um pouco isso contra o Marcílio Dias. A Portuguesa, você vai ver que ela usou a mesma tática do Marcílio Dias, de tentar marcar lá em cima a saída do Vasco, uma marcação alta. Contra o Marcílio Dias, a gente teve muita dificuldade de sair dessa marcação. Mas, contra a Portuguesa, agora não. Com 3 minutos, a gente já conseguiu um lançamento ali. O Verret sai quase da própria linha. Não sei se ele está um pouquinho adiantado, o zagueiro dava condição. Mas, enfim, sai do próprio campo, praticamente, para dar assistência para o Payet. Depois disso, o jogo fica meio morno. Aquela coisa meio, né, morosa que a gente vinha comentando os jogos contra esses times pequenos. Mas aí também, cara, assim, ó, teve um intervalo ali, teve a paralisação, né? A parada técnica obrigatória. O Ramon deu um esporro ali nos jogadores, deu um acorda, galera. E o Vasco já voltou mais atento. E aí uma jogadazinha já. Só que o time se esforça um pouco mais, já consegue achar o segundo gol. Um segundo gol também que... Até fazer um comentário, foi mais uma vez uma jogada do Payet, né? O Payet vai ser fundamental aí nos 4 gols do Vasco, né? Porque Um ele fez, outros dois ele deu assistência, e no quarto ele fez uma pré-assistência que, pô, valeu ali a jogada. Que ele chega na linha de fundo, dá aquela travada que o zagueiro da Portuguesa vai parar lá no estacionamento de São Januário. Aí acha o Galdamez entrando livrinho na área. E aí era o que eu queria comentar. Você não ficou nessa hora? Por um segundo, eu pelo menos, fiquei nervoso ali do Galdamez. Eu nem vi quem era na hora, né? Mas eu falei assim, cara, como é que ele toca essa bola? Por que ele não chutou pro gol? O gol aberto para ele, podia até arrastar um pouco mais. Mas essa frustração ali, ela rapidamente passou. Porque o Adson vai pegar a bola, vai ajeitar e vai botar o gol no cantinho, né? O Galdamez claramente estava procurando uma tabelinha dentro da área. Que ele tocou pro Adson e foi para frente para tentar receber. O Vasco tem isso às vezes, né? Os jogadores parece que eles querem entrar com bola e tudo dentro do gol e, pô, não precisa, sabe? Tá dentro da área já, não tem ninguém em cima de você, nenhum adversário te marcando colado. Vamos tentar chutar, vamos tentar fazer esse gol, né? Mas enfim, fez o 2-0. Aí esse 2-0, pô, já dá uma tranquilidade muito grande, né? Jogando em São Januário, contra a Portuguesa, 2-0, primeiro tempo. Acho que até o Vasco caindo mais paranoico ali nesse momento, relaxou. Vamos aproveitar e vamos construir essa vitória que vai vir no segundo tempo. Ramon, mais uma vez, fez mexidas. No primeiro tempo, a gente viu de novo aquele problema que a gente comentou, né? O Vasco volta com a escalação tradicional dessa temporada, dos três zagueiros, mas com o Galdamez no meio. E, mais uma vez, a gente viu um espaço sendo formado. A Portuguesa com muita liberdade para jogar ali na meiuca do Vasco, né? Eu comentei isso na pré-eleição. Aí alguém até falou nos comentários assim, pô, mas você quer saber mais do que o Ramon? Se o Ramon escalou, e cara, eu não tô querendo saber mais com o Ramon. Ele deve ter os motivos dele. Mas acho que mesmo ele tá percebendo que não tá funcionando assim. Talvez tenha insistido, porque contra a Portuguesa, né? Vale. Aquela coisa, o Vasco tá ali com cobertor curto, a gente sabe. Vai tirar o Galdamez do meio, vai botar um outro jogador, quem? Praxedes, Cocão. São jogadores que são mais defensivos, né? Não tem tanta criatividade no ataque, apesar de eventualmente poder ajudar mais na marcação. Então é sempre o que você vai deixar descoberto, mais a defesa ou mais o ataque? E talvez jogando contra a Portuguesa ele pensou, a gente pode privilegiar mais o ataque, porque, né, mesmo com mais espaço no meio campo a gente consegue segurar a Portuguesa, e conseguiu realmente. Mas no segundo tempo ele mais uma vez resolve mexer, abre mão dos três zagueiros para tentar povoar mais o meio campo, no caso, botando ali o Matheus Cocão, que entrou bem novamente, né? E a minha dúvida é nos clássicos, quando chegar no Campeonato Brasileiro, jogando fora contra o Grêmio, ou então até mesmo na final do, se a gente chegar, né, que vai, tudo indica que a gente vai conseguir chegar na final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, contra o Fluminense, ou até mesmo antes, né, esses jogos que vão ser decisivos, vão bem, contra o Nova Iguaçu, que está fazendo uma boa campanha também, aí nessa temporada, terminou em segundo no Carioca, goleou de 8-0 aí na Copa do Brasil, e mesmo contra o Água Santa, um jogo que a gente não pode dar mole, porque, né, decisivo, eliminatório de um jogo só, será que ele ainda vai manter essa formação ou ele já vai tentar proteger mais esse meio aí? É uma questão que fica, que vai começar a ser respondida na quinta-feira. Mas muda o time. Então bota o Cocão primeiro e depois já fazendo as mudanças, né? Vai descansando. Uma outra coisa curiosa desse jogo, né? Ele foi trocando o time, com o resultado já feito, a classificação já garantida, e todo mundo pensando, ele vai tirar o Payet, né? Até na transmissão da Cazé, o Cazé, o comentarista, o narrador, todo mundo, ele vai tirar o Cazé, vai tirar agora o Payet pro Payet descansar. E sai a primeira mudança e quem sai é o Pelé. Agora vão vir duas mudanças aí, tá vindo. Eu nem me lembro mais qual foi a ordem, né? Eu sei que entrou o Rossi, eu sei que entrou o Praxedes, entrou até o nosso bravo Patrick De Luca. Até ele entrou e não saiu o Payet, né? Saiu um monte de gente, mas não saiu o Payet, jogou até o final. Espero que o velho saiba o que está fazendo novamente, porque o Payet já mostrou que é muito importante, né? Payet e, repito, o Verrete, pra mim, foram os dois grandes nomes dessa partida. O Watson. Chegando aí em terceiro lugar, o Watson mais valendo como nota aí o fato da crescente dele, né? Vinha entrando mal, aí contra o Marcílio Dias jogou bem, conseguiu fazer gol. Agora, além de gol também, apareceu bastante em jogadas. Então vem numa crescente aí que indica que ele pode ajudar muito a gente no futuro, isso também é bom. Mas uma coisa que eu fiquei pensando no final dessa partida é que muita gente discute aí como é que vai ser quando a gente não puder jogar com o Payet. Como é que vai ser quando a gente não puder jogar com o Verrete? E eu, depois dessa partida, fiquei pensando aqui, amigo, tem essa questão, é verdade, não estou querendo eliminar. mas como vai ser quando a gente puder jogar com Payet e puder jogar com Verratti. Porque depois de uma exibição como a de ontem dos dois, jogando o fino da bola, a gente fica assim, ó, cara, se esses dois aí conseguirem jogar a maior parte das partidas dessa temporada, essa duplinha se afinando aí do jeito que a gente viu contra a Portuguesa, entrando ali, o Maxson na brincadeira, o Piton ali na esquerda também, de repente a gente consegue fazer uma bagunça aí, hein? De repente a gente consegue. Enfim, vamos ver, né? A temporada está esquentando, os jogadores estão se entrosando, aquele teste definitivo ainda vai demorar. Eu não vou tão longe contra uns e outros aí que lamentaram que o Vasco vai pegar o Nova Iguaçu nas semifinais, porque, pô, sei lá qual é a sua motivação, né? Ah, queria um clássico, queria testar melhor o time. Entendo até o raciocínio, mas não, pra mim tá bom. Vamos pegar mesmo, vamos pegar o Nova Iguaçu, vamos voltar pra final, né? Vamos garantir um caminho mais fácil pra final, por que não? Vamos pegar o Água Santa também na Copa do Brasil e tomara que eles se mostrem bem fracos, bem piores do que o Água Santa do ano passado, que chegou na final do Paulista, e a gente também consiga passar com facilidade, por mim tudo bem, sabe? Por mais que, né, vai ficar aquela questão que é o assunto que eu queria falar, de que aquele teste definitivo no final, para ver se esse time contra aí consegue realmente contra uma equipe um pouco mais forte, como é que o time consegue se desenvolver, vai acabar que vai ficar só para a final do Carioca mesmo, se a gente conseguir chegar lá, e acredito que a gente vai, e depois quando começar o Campeonato Brasileiro, não vai ter jeito. A gente vai segurar esse suspense por mais um tempo. Agora, que a gente consiga então, nesses jogos contra o Nova Iguaçu, e nesse jogo contra o Água Santa, pelo menos perceber nesses detalhes, né, a melhoria, nem que seja individual dos jogadores, e também do time como um todo. Por exemplo, a gente teve uns jogos aí, o Vasco abriu espaço no meio campo, não conseguiu se impor o tempo todo da partida, beleza. Mas, mal bem, há três rodadas atrás contra o Volta Redonda a gente fez dois gols, na última partida contra o Marcílio Dias a gente fez três gols, e agora, a mais recente, contra a Portuguesa a gente já fez quatro gols. Olha a evolução aí, o Verratti, desde que começou a fazer gol não parou mais, né? São cinco gols nos últimos quatro jogos, se não me engano. Também está a máquina de fazer gol. E, repito, também contribuindo em outros pontos. Adson crescendo aí no futebol. João Vitor também jogando cada vez melhor. Esforço ainda não se mostrou ainda completamente, mas, né, se for seguir a curva aí dos outros recém-contratados, a gente pode acreditar que daqui a pouco também vai estar entregando cada vez mais. O David, pô, fez um golaço ontem, correndo. Cara, mesmo trem que ninguém para, o zagueiro foi em cima dele, o zagueiro bateu nele como se fosse uma parede. Então o time todo vai melhorando aí. Vamos torcer para a gente reforçar essa impressão nas próximas partidas. O Vasco conseguir uma classificação tranquila na Copa do Brasil, uma classificação tranquila para as finais do Carioca. Para aí a gente ver esse time sendo testado de verdade, mas acho que me adianto um pouco, né? Acho que estou me adiantando um pouquinho. Vamos um jogo por vez. Que nem eu comentei no Twitter ontem, por mais aí que os pessimistas, os mais precavidos alardeiem e falem que o Vasco não tá bom, que o Vasco desse jeito vai cair, isso e aquilo, a verdade é que até agora tá tudo dando certo na temporada do Vasco. A gente tá aí classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, classificado para as semifinais do Campeonato Carioca, invicto em clássicos nessa temporada. Mas claro, tudo pode mudar no próximo jogo, né? Mas enquanto estiver bom, a gente vai curtindo e vamos jogo a jogo aí, torcendo para essa boa fase se manter e se reforçar. Essa é a minha visão da partida por enquanto. Voltamos aí a qualquer momento e a qualquer hora. Vamos ver se vai ter reforço nessa semana também, última semana de reforços. Vamos ver se isso dá uma movimentada. Quinta-feira tem jogo pela Copa do Brasil. Espero contar com vocês no próximo vídeo aqui do canal. E até lá, a gente vai se falando.